E o tema da noite será a fé em crise. Para você que nos visita e para você que, quem sabe, está voltando de férias, vamos começar fazendo um resumo, utilizando aqui o nosso quadro, a fim de que você que não tem participado dos nossos estudos, saiba sobre o que estamos falando. Temos aprendido algumas grandes verdades sobre uma vida de experiências reais com Deus. A primeira verdade que temos aprendido é que o nosso Deus é um Deus grande e que realiza uma grande obra neste mundo. Deus está trabalhando. E Deus faz pelo menos duas grandes coisas. A primeira, Deus nos busca porque Ele quer nos salvar. Mas a segunda, Deus quer abençoar todas as nações através de nós, que somos o seu povo. Segunda coisa que temos aprendido é que mesmo sendo um Deus tão grande e que faz grandes coisas, Ele é um Deus que deseja se relacionar conosco. Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que enviou o seu único filho para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele. É um Deus grande, mas que quer contato, relacionamento conosco. Terceira verdade que aprendemos é que esse Deus grande e que quer se relacionar conosco é um Deus que nos faz um convite maravilhoso. Deus nos convida a participarmos do que Ele está fazendo neste mundo. É por isso que nós somos cooperadores de Deus. É por isso que nós somos servos de Deus. Deus nos dá o privilégio de participarmos com Ele daquilo que Ele deseja fazer nesse mundo. A quarta verdade que aprendemos semana passada é que nesse relacionamento, esse convite, essa obra, ela passa a ser entendida por nós a partir da comunicação, da revelação de Deus para conosco. Deus fala conosco. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente abre a Bíblia. É por isso que nós oramos. Nós cremos que Deus se comunica conosco. E hoje, finalmente, chegamos à quinta verdade. Nem tudo que Deus nos fala é de nossa concordância. Existem coisas que Deus nos deixou clara na palavra que nós não aceitamos. Nós preferimos desobedecê-lo do que atender ao seu convite. Muito bem, você está aí com a sua Bíblia aberta. Você deixe lá em Hebreus 11. Daqui a pouquinho nós vamos ler o texto. Nós temos usado nessa série o personagem Moisés para compreender a experiência que ele teve com Deus e princípios para a nossa experiência com o Senhor. Nós leremos hoje em Hebreus 11 aquela narrativa que fala sobre Moisés na visão de um autor do Novo Testamento. Mas antes desse texto propriamente, eu quero que você leia o verso 6, está um pouquinho antes da narrativa que leremos. Nós lemos pela manhã e vamos ler agora, eu gostaria que você lesse comigo. Vamos ler juntos Hebreus 11, 6. Leamos? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma das ferramentas mais importantes que nós temos na vida espiritual. Se você não confia em Deus, você nunca vai poder agradá-lo. Se você não colocou a sua vida totalmente nas mãos de Deus, confiantemente, você nunca conseguirá agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. A questão, irmãos, é que de fato é necessário ter muita fé para atender ao que Deus nos fala. Nós vivemos momentos na nossa vida em que apenas pela fé nós obedeceremos ao Senhor. Nós vivemos situações na vida em que apenas a fé nos dará forças para seguirmos em frente. Apenas a fé nos dará aquilo que precisamos para dizer: Senhor, eu vou obedecer. Tu estás certo, eu atenderei a tua voz. Em algum momento da sua vida pessoal, você já quis obedecer, mas não teve coragem para obedecer. Isso já aconteceu. Já aconteceu de você saber exatamente o que Deus queria. Você leu a palavra, você entendeu a palavra, mas você não teve coragem para obedecer. Isso já aconteceu contigo. Isso acontece com muita gente. Talvez esteja acontecendo com você hoje. Você lê a palavra, você sabe o que Deus quer, mas você não tem coragem para obedecer. Irmãos, obedecer a Deus é um ato de fé. Não é fácil obedecer. Não foi fácil para Moisés. Nós, por vezes, sabemos o que Deus quer. Nós temos uma compreensão da vontade de Deus. Mas nos falta exatamente a coragem para obedecer. Coragem que só vem através da fé. Nós cristãos, por vezes, paramos no conhecimento de Deus, mas não na obediência. Irmãos, entre o conhecimento e a obediência, há um caminho a ser trilhado. Entre saber o que Deus quer e agir respondendo ao que Deus quer, há um longo caminho. Há pessoas que pararam no conhecimento. Elas sabem tudo sobre Bíblia. Elas são capazes até de dizer uma série de verdades da palavra de Deus de cor. Porém, são incapazes de obedecer. Elas concordam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas elas não obedecem à palavra. Sabe por quê? Porque lhes falta a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível obedecer a Deus, é impossível ter a coragem para transformar o conhecimento em ações práticas de obediência. Mas, se você tem essa dificuldade, e se por vezes lhe falta força para obedecer, saiba, você não está sozinho. Moisés também passou por isso. Hoje pela manhã vimos a crise de Moisés. Um homem que tinha planos bem diferentes dos planos de Deus. Um homem que não esperava ser usado por Deus do modo como foi. Um homem que relutou, mas, movido por fé, resolveu dizer: Senhor, eu vou te obedecer. Eu topo. Pode mandar, eu irei. Vamos ver a experiência de Moisés hoje, através de Hebreus 11, como foi a fé de Moisés e a crise de fé que Moisés viveu. Diz a narrativa: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Moisés teve fé. Não é fácil ter, mas quando você tem fé, grandes coisas podem acontecer. A fé de Moisés não é diferente da sua ou da minha. Moisés era um homem como nós. As mesmas paixões que nós temos, Moisés também teve. Teve lutas, como nós também temos. Passou por momentos dificílimos, como nós passamos. Mas Moisés resolveu fazer algo que alguns de nós talvez ainda não tenhamos a coragem de fazer. Moisés resolveu vencer todos os obstáculos, movido pela fé. E ele alcançou êxito e bênçãos de Deus. Vamos olhar agora para o texto detalhadamente. E vamos ver como Moisés, tendo uma crise que talvez você e eu tenhamos, como ele cresceu e o que Deus fez com Moisés, mesmo no meio de uma crise. A primeira verdade está no verso 24. Moisés teve que fazer escolhas em relação à fé. E talvez, irmãos, a nossa crise de fé esteja exatamente nisso. Nós temos que fazer escolhas na vida. E algumas de nossas escolhas, como servos de Deus, serão escolhas de fé. Nós não escolheremos com base na nossa vontade. Nós não escolheremos porque é fácil. Nós não escolheremos porque estamos sendo incentivados pela família. Nós não escolheremos porque as pessoas que nos cercam creem em Deus como nós cremos. Nós escolheremos apenas porque somos homens e mulheres de fé. Talvez você, nesse exato momento, esteja passando exatamente por uma crise, tendo que tomar uma decisão. Qual será a sua decisão? Obedecer ao que Deus diz ou desobedecer? Diz o texto que pela fé Moisés, já adulto, tomou uma decisão. Ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Esse homem Moisés tomou uma outra decisão. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. O verbo preferir ou escolher, talvez a sua versão traga escolher, é tradução do grego haioromai, que significa fazer um julgamento e então decidir. Moisés, como você conhece bem a história bíblica, ele foi criado num ambiente muito especial, de realeza. Ele foi criado ali com todos os favores do Egito e dos seus governantes. Mas é interessante, irmãos, que nessa narrativa, o autor bíblico lembra de algo que na narrativa do Êxodo nos passa despercebido. Mesmo tendo sido criado ali na casa do faraó, ele não se dobrou ao paganismo dos egípcios. Mesmo sendo criado ali, ele estava consciente de quem ele era. Estava consciente que ele pertencia a um outro povo, o seu povo, o povo de Deus, o Israel de Deus. Portanto, na narrativa de Hebreus, aparece essa imagem de um homem que toma decisões em nome da fé. Queridos, diante da palavra de Deus, nós sempre temos que tomar decisões. A decisão de obedecer, a decisão de desobedecer. Por vezes, será tão difícil obedecer. Em alguns momentos da vida, obedecer será uma verdadeira guerra aqui dentro do nosso próprio coração. A nossa mente dirá, não faça. Deus não se importará. Ele é amoroso, Ele vai perdoar. Desobedeça. Isso é muito difícil para você. Mas o Espírito Santo, enquanto essa guerra acontece, Ele começará a te fazer lembrar que você é um servo de Deus e que obedecer a Deus é algo importante para um servo de Deus. E aí, nessa crise de obedecer ou desobedecer, você poderá fazer a melhor escolha da sua vida, que é obedecer ao Senhor. Não foi fácil para Moisés obedecer? Se lembrarmos agora da narrativa do Êxodo 3, 4 e 5, nós veremos Moisés conversando com Deus. Moisés dizendo, Deus, eu não posso ir. Eu não estou qualificado para ir. Eu não tenho condição para ir. Senhor, o que eu direi a eles? Moisés estava em luta, mas movido pela fé, Moisés toma a decisão. Eu vou. Eu vou encarar. É uma grande obra, é um grande desafio, é algo maior do que eu já sonhei na vida. Eu vou obedecer. Como têm sido as suas escolhas? Você tem obedecido ao Senhor? Você abre a sua Bíblia, começa a ler, e Deus vai falando ao seu coração. O Espírito Santo vai revelando a verdade de Deus através da palavra. E eu imagino que de vez em quando você fica lendo a palavra e pensando, mas como eu vou fazer isso? É difícil para mim. Como eu vou obedecer a esse mandamento? Como eu vou obedecer a essa palavra de Jesus? É tão difícil. Mas aí entra a fé que toma decisões. Eu decido obedecer. Eu decido levar a palavra de Deus a sério. Eu escolho obedecer. Querido irmão, a decisão é sua, unicamente sua. A obediência ou a desobediência estão nas tuas mãos. O alegrar a Deus e glorificá-lo pela obediência, ou então o desonrá-lo pela desobediência, está em tuas mãos. É a sua decisão. E se por um acaso, você hoje está em guerra consigo mesmo, sem saber o que fazer, eu obedeço ou desobedeço ao Senhor, você precisará de fé para responder, Senhor, eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer ainda que não seja fácil para mim. Eu vou te obedecer ainda que nesse momento a obediência me custe muito. Talvez custe o seu trabalho. Talvez custe a quebra de um relacionamento. Talvez custe mudança de planos. E você não quer mudar planos. Você não quer perder nada. Meu querido, a obediência, ela é uma das maneiras mais formidáveis de conhecer a graça e o poder de Deus. Tenha fé para obedecer. Escolha obedecer. Não entre naquela teoria da misericórdia descomprometida. Foi John Stott quem usou exatamente essa frase. Ele disse que alguns cristãos contam apenas com a misericórdia divina, mas fazem isso de uma maneira descomprometida e irresponsável. Deus é misericordioso, mas Ele é um Deus justo. Ele é um Deus que quer ser glorificado por você, nas decisões que você faz, dizendo: Senhor, é tua vontade, eu vou obedecer. Deus é glorificado quando nós oramos e cantamos e fazemos um culto bem alegre para Ele. Mas Deus também é glorificado quando um jovem toma, por exemplo, uma decisão séria na vida: me manterei puro até o casamento. Isso é obediência e isso glorifica o nome de Deus. Deus é honrado também quando uma pessoa, mesmo tendo uma vantagem financeira, mas desonesta, resolve perder dinheiro, mas ir dormir tranquilo, dizendo: eu não preciso de dinheiro desonesto, porque é Deus quem me sustenta. São decisões. Decisões dificílimas. Decisões que por vezes transformam o nosso coração num ambiente de guerra entre nós e nós mesmos. Mas aí na obediência vem a paz de Cristo. Paz que excede todo entendimento e guarda os nossos corações. Vamos continuar, e agora estamos no verso 28. Moisés teve que tomar decisões, mas o texto diz agora que Moisés correu riscos. Porque essa crise de fé, crise de obedecer, ela nos faz correr riscos, sérios riscos. Veja o texto. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Há pouco tempo atrás, um filme tentou, de alguma forma, fazer uma alusão à história de Moisés, talvez você tenha assistido no cinema. E uma das partes que eu fiquei curioso para assistir foi exatamente a morte dos primogênitos egípcios. Queria saber como eles transformaram em arte um evento bíblico tão importante. Fiquei super frustrado, acho que você também ficou, se assistiu. Porque na minha cabeça, a noite da Páscoa, a última lá no Egito, foi uma noite em que o povo de Deus não conseguiu dormir. Acho que foi uma noite de tensão. Foi uma noite dificílima. Mas principalmente para Moisés. Porque de repente, irmãos, Moisés, movido unicamente pela fé, ele declarou a todo o povo de Israel: pessoal, é o seguinte, hoje Deus enviará o último milagre que provocará o faraó para a nossa libertação. Nessa noite, todos os primogênitos egípcios vão morrer, mas a morte não chegará em nossa casa. Ele disse isso ao povo. Vocês conseguem imaginar o coração de Moisés se perguntando: Senhor, será que vai acontecer mesmo? Senhor, será que dessa vez o faraó vai se render? Será que o anjo da morte de fato não entrará nas casas que tiveram os seus umbrais com sangue? Será que isso vai acontecer, Senhor? Quantas vezes o coração da gente fica assim? Porque estamos correndo riscos. Riscos na obediência. Estamos correndo riscos quando lemos a palavra de Deus, a obedecemos, mas lá no nosso coração ficamos nos perguntando, será que vai acontecer mesmo? Será que Deus vai suprir mesmo? Será que Deus me perdoou mesmo de uma coisa tão terrível que eu fiz no passado? Será que Deus me ama de verdade? Será que vai valer a pena perdoar uma pessoa que foi injusta comigo? Será que eu não vou perder por obedecer ao Senhor? Irmãos, a fé sempre nos leva a correr riscos. Porque a fé que se vê não é fé. Nós não sabemos se vai acontecer. Nós apenas confiamos no Senhor. Não recebemos prova alguma, senão a palavra e a revelação de Deus ao nosso coração. Mais nada. Quantas vezes você obedece e lá no seu coração, você talvez esteja como Moisés naquela noite, Senhor, eu não tenho nenhum documento, eu não tenho nada palpável, eu só tenho a tua promessa. E quero te dizer em nome de Jesus, que você não precisa de mais nada, você já tem tudo. É isso que você precisa, ter fé que Deus cumprirá o que Ele prometeu. Ter fé que mesmo correndo um risco enorme, como Moisés correu, você estará seguro nas promessas do Senhor. Mas ainda há um detalhe, eu não sei se você conseguiu perceber. Veja que Moisés era líder de um povo. Um povo que estava sofrendo não há um ano nem dois anos, mas sim algumas centenas de anos. O povo de Israel estava cansado de sofrer. Aí chega Moisés e diz, Deus vai nos libertar. Vem o primeiro grande feito do Senhor, a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. Será que vai ser na décima mesmo? Se o povo de Israel é parecido conosco, eu garanto que muita gente ficou ali na orelha de Moisés. Consegue imaginar? O Moisés não foi dessa vez. Olha, não foram os piolhos que convenceram o faraó. Não foram as rãs. Moisés, não foi a chuva de Saraiva. Será que dessa vez vai dar certo? Será que Deus vai cumprir a sua promessa mesmo? Irmãos, Moisés correu um grande risco, mas ele não perdeu a fé. Não perca a sua fé. Você está correndo riscos, talvez hoje. Talvez você está muito preocupado, porque sendo um homem, uma mulher fiéis a Deus, você deixou algumas coisas de lado. Você abriu mão de coisas. Mas eu te digo em nome de Jesus, aquilo que você abriu mão por causa do Senhor, querido, você não precisava daquilo de jeito nenhum. Deus tem o melhor para nós. Aquilo que simplesmente não aconteceu porque você, como um servo de Deus, preferiu Deus do que uma coisa errada, aquilo não te fará falta. Porque o Deus em quem você confia é o Deus que te socorre, é o Deus que te dá provisão, é o Deus que cuida de você. Moisés correu grandes riscos. Nós correremos também. Por vezes nós teremos perdas. Por vezes nós enfrentaremos lutas. Por vezes nós iremos dormir até preocupados, pensando, Senhor, será que valeu a pena eu te obedecer mesmo? Mas naquela hora, em que você fecha os seus olhos e confia sua vida ao Senhor. Creia. O Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração, dizendo: vai valer a pena, confie. Espere. Talvez você queria uma resposta mais rápida, mas você está no caminho certo, porque você está obedecendo ao Senhor. Corra os riscos que você precisa correr. Não seja como aqueles cristãos que exaltam o nome de Deus, mas negam a existência de Deus através dos atos completamente equivocados em sua vida espiritual. Não faça como aquelas pessoas que são capazes de cantar hinos, são capazes de ler textos, são capazes de orar por horas, mas incapazes de obedecer a Deus nas questões práticas da vida. Seja como Moisés e tantos outros servos de Deus, que correm riscos, que sejam até conscientes de perdas que sofrerão em nome de Jesus, mas que sempre o obedecem, porque creem. Isso é o melhor para suas vidas. Hoje pela manhã, falamos um pouquinho sobre a tendência, ou uma das tendências do povo evangélico, o ateísmo funcional. E vale a pena recordar para quem não estava aqui pela manhã, que há um crescimento no povo evangélico de uma ideia estranha à palavra de Deus. Há muitos evangélicos dizendo amar a Deus, dizendo confiar em Deus, dizendo que são do Senhor, mas que vivem uma vida completamente oposta ao que Deus manda na palavra. Isso é tão ateísmo como pegar alguém que diz: eu não acredito em Deus. Porque acreditar em Deus e não obedecê-lo é desonrar a Deus e desmerecer a fé. Deus quer que nós não apenas ergamos a voz para bendizê-lo, mas Ele quer que nós, em atitudes, mostremos que de fato nós confiamos no Senhor. Você confia em Deus? Você confia ou não confia? E as suas atitudes? São atitudes de quem confia ou de quem não confia? Você diz que Deus é a maior riqueza da sua vida. Posso quase imaginar você cantando: Deus é o meu bem maior. E nas suas escolhas da vida? Deus é o seu bem maior? Consigo imaginar até você de olhos fechados, quem sabe um momento de contrição, dizendo: Senhor, Tu és tudo para mim. Deus é tudo para você mesmo, quando você tem que perder alguma coisa por amor a Ele? Quando você tem que tomar algumas decisões sérias na vida, que os outros ficarão até chateados com você, mas você conscientemente toma dizendo: eu sou de Jesus e eu não posso agir de outra forma. Querido, as decisões serão tomadas pela fé, mas também os riscos serão corridos pela fé. Mas vamos andar mais um pouquinho, e agora estamos no verso 29. O autor bíblico, num resumo da vida de Moisés e num resumo agora da saída do povo lá do Egito, ele declara: pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. A fé nos levará em alguns momentos a percorrermos um caminho sem volta. Não dará para retornar. Pegamos o caminho pela fé em obediência a Deus, e agora teremos que ir adiante. Não dará para olhar para trás, afinal o Senhor Jesus declarou que quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Consigo imaginar o povo de Deus olhando para o mar, agora aberto. Eles começam a atravessar. Não sei se Moisés vai à frente, vai atrás, mas eles estão atravessando. Olham e percebem que os egípcios estão vindo. Estão vindo. Estão cada vez mais perto. Vêm com seus cavalos e carruagens, estão chegando. Mas eles tomaram uma decisão. A decisão de seguir. A decisão de usufruir daquilo que Deus lhes proporcionara. E agora, irmãos, não há mais o que fazer, senão ir em frente. E quando o último servo de Deus tira o pé do caminho que o próprio Deus abriu, os egípcios já estão bem pertinho, quem sabe já prontos para o ataque, e de repente Deus fecha o mar, e eu consigo imaginar vários servos de Deus, entre eles Moisés, dizendo: glória a Deus, porque nós não voltamos. Glória a Deus, porque nós não nos rendemos aos egípcios. Porque não pedimos desculpas quando os vimos chegar mais perto. Glória a Deus, porque nós seguimos em frente. Ah, meu irmão, se você pertence a Jesus, em alguns momentos da sua vida, não vai dar mais para voltar, para olhar para trás e para desejar qualquer outra coisa, senão estar no centro da vontade de Deus. Mas sabe o que deixa a gente triste? E eu acho que você se entristece como eu. É que há muita gente que olha para trás e se volta para o velho homem com todas as suas concupiscências. Tanta gente, mesmo vendo o cuidado de Deus, mesmo sabendo que o nosso caminho não é largo, não é fácil, é um caminho estreito mesmo, é um caminho de prova, é um caminho de luta, mesmo sabendo disso tudo, eles se viram contra o Senhor, eles abandonam a fé, eles vivem uma vida sem santidade, eles se jogam na lama do pecado como se nunca tivessem conhecido a beleza de estar nos braços do Pai. Que triste. Que triste um servo de Deus que no passado, quem sabe, foi um homem de Deus, um homem de fé, de repente se volta e agora está novamente fazendo tudo aquilo que fazia sem ter o Senhor. Que triste, mas que real. Isso é tão real, isso é real em todas as igrejas, isso é real em famílias de crentes, isso é real porque infelizmente alguns, no momento de crise da fé, quando parece que as coisas não estão dando certo, eles voltam ao ponto de origem, lá onde ainda não tinham sido alvo da transformação do Senhor. Se eu pudesse te pedir uma coisa muito especial hoje à noite, eu pediria: não volte. Depois que você decidiu seguir a Jesus, não volte atrás. Encare. Você está sofrendo uma perseguição por causa de Jesus? Vá em frente e vá até as últimas consequências. Você perdeu alguma coisa por causa de Jesus? Siga em frente. Não desista. Você é zombado porque você leva Deus a sério? Continue sendo, mas não desista. Você, quem sabe, perdeu até dinheiro, perdeu até bens, por ser uma pessoa que honrou o seu Deus, sendo um homem justo e honesto. Querido, continue, não volte atrás, não desista, porque a estrada que você escolheu, ela não termina agora, ela não vai terminar daqui a 10, 20, 30 ou 40 anos. A estrada que você escolheu é estrada em rumo à eternidade. Irmãos, nós cremos plenamente num Deus que cumpre o que promete. Se o inimigo tem, quem sabe, trabalhado na sua mente, falado assim, ó, não está dando certo, está vendo? Você é crente, está desempregado. Você é crente, teve um problema lá com o irmão da igreja. Você é crente, parece que você não é promovido. Você é crente, tua família está enferma. O inimigo vai lançando isso. Mas seja um homem, uma mulher de fé, dizendo, eu não desistirei do meu Deus. Eu não desonrarei o nome do meu Deus. Eu não me afogarei na lama do pecado. Simplesmente porque algumas coisas não estão dando certo. E eu vejo até pessoas que se dizem crentes, se voltando contra o Senhor. Não faça isso. Siga firme. Tenha uma vida que agrade o seu Deus. Tenha uma vida de beleza espiritual. Tenha uma vida santa diante do Senhor. Querido, se você está exatamente na hora da crise, você leu a palavra de Deus, você entendeu, eu preciso fazer isso, eu preciso abandonar aquilo, mas eu não tenho forças, eu estou perdendo uma série de coisas, talvez você esteja exatamente no momento da crise, então eu te desafio, não desista. Siga firme, eu não vou te prometer que daqui a uma semana tudo vai estar dando certo. Eu não vou te prometer que aquilo que você perdeu, você vai ter 10 ou 15 ou 50 vezes mais. Eu não vou prometer a você que daqui a algum tempo a vida será uma maré mansa. O que eu vou dizer a você é o que está na palavra de Deus. Que o nosso Deus suprirá as nossas necessidades. Isso eu posso dizer. Eu posso dizer a você que um dia, você não vai mais derramar uma lágrima. Isso eu posso dizer a você. Não sei quando é. Mas a palavra de Deus diz lá no Apocalipse que um dia nós não vamos mais chorar. A gente não vai ter nenhuma luta. Será um momento do regozijo dos homens e mulheres que levaram Deus a sério. Que honraram o nome do Senhor. Indo em fé e obediência diante do Senhor. Eu sei que na hora da crise, na hora da luta, é muito difícil seguir. Mas quero que você lembre comigo agora do Êxodo 3:12. Moisés exatamente no meio da crise, perguntando, Senhor, o que eu vou dizer? Senhor, e se eles não acreditarem? Senhor, eu não sei falar. Senhor, isso não vai dar certo. Querendo, quem sabe, Moisés ouvir uma palavra assim, muito emocionalmente forte, do tipo, Moisés, vá, que você vai ser um homem muito rico, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Mas olha o que Deus diz. Eu estarei com você. É o que Deus diz. Na hora da crise, na hora da luta, na hora quando você estiver até perdendo coisas pelo Senhor, o Senhor diz, eu estarei com você. Você precisa do que mais? Você precisa de alguma outra coisa que valha mais do que a presença de Deus? Você precisa de alguma outra coisa que seja mais valorosa do que a presença do próprio Deus em você? Eu estarei com você na hora da crise. Na hora da luta, na hora da perda, na hora quando você tiver que abrir mão em nome de Jesus, eu estarei com você. Nós não precisamos de nada mais do que isso. Por isso, nessa noite, eu volto lá para Hebreus 11, 6. Sem fé, não dá para agradar a Deus. Porque a fé é a única ferramenta que nos faz obedecê-lo, honrá-lo, seguir em frente, mesmo na perda, sabendo, vale a pena obedecer ao Senhor. Na sua vida, vale a pena obedecer ao Senhor? Na sua experiência pessoal hoje, está valendo a pena obedecer ao Senhor? Se você responder, não está valendo a pena, então confie mais no Senhor. Se tem alguma dúvida no seu coração, acho que não está valendo a pena, confie mais do que você confiou até hoje. Se você está triste por obedecer, dizendo, Senhor, mas eu não estou vendo as coisas acontecendo, não desista, confie mais no Senhor. Você pode perder tudo, menos a sua fé, porque ela é que vai te levar ao encontro das bênçãos e dos planos de Deus para a sua vida. Termino com uma história que eu vi agora recentemente de um missionário, um chinês, Pyong, e o resto eu não sei falar. Ele, filho de membros do partido, um dia, conversando com um colega, um rapazinho, o colega era filho de missionários infiltrados na China, e o colega começa a falar de Jesus para ele. E ele ainda um menino, vai ouvindo e cresce, e daqui a pouco ele é um missionário. Um missionário que ouve do próprio pai: você não é mais filho, você não tem direito a ser membro da nossa família. É. Sua mãe, tão revoltada, porque o filho virou um cristão, cuspiu no rosto dele pelo menos 3 vezes. Seus irmãos lhe deram uma surra, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele confiou em Jesus, ele abriu o coração a Jesus, então não dá para voltar atrás, não dá para abandonar o Senhor. Muito bem, foi o próprio pai quem avisou que o seu filho era um cristão, e ele foi preso. Foi preso com pouco mais de 20 anos. E ficou preso até estar com os cabelos branquinhos na sua cabeça. Lá na prisão, ele orava: Senhor, eu não sei porque o Senhor permitiu tudo isso. Mas, se o Senhor puder, um dia, o Senhor me mostre do que valeu ficar minha vida toda na cadeia. Muito bem. Ele recebe a libertação, já com 60 e poucos anos. Ele vai procurar o pai já morreu, a mãe já morreu, um dos irmãos já morreu. Só sobrou um irmão. Onde ele está? Preso. Por quê? Porque era um cristão também. É. O seu irmão agora era irmão 2 vezes. Ele espera alguns anos, até o seu irmão sair da cadeia. Então eles dois juntos, no abraço em frente à prisão, no dia quando o seu irmão é liberto, eles entenderam que o plano desconhecido até então era salvar uma família, porque o seu pai também havia se convertido ao Senhor, e a sua mãe também havia, e alguns primos tiveram que fugir agora porque eram cristãos. E toda a família daquele rapaz havia se convertido. E tudo começou com o testemunho de um adolescente. Tudo começou de uma forma tão simples. Mas tudo começou com alguém que obedeceu e levou Deus a sério. Louvado seja o nome de Deus por aqueles que o levam a sério. Louvado seja o nome de Deus por aqueles que perdem, mas não perdem a fé, perdem as coisas. Louvado seja o nome de Deus por aqueles que se mantêm puros, por aqueles santificados pelo Senhor Jesus e que têm uma vida que honra e engrandece o nome do Senhor. Você está disposto a obedecer ao Senhor? A crer que vale a pena, custe o que custar, obedecer ao Senhor? Que tal você fechar os seus olhos e orar agora? E quem sabe o Espírito Santo de Deus esteja tocando no seu coração e dizendo: me obedeça. Pare de brincar que você é um crente. Pare de brincar. Me leve a sério. Talvez Deus esteja falando isso. Falando com um jovem, falando com um idoso, falando com uma criança. Dizendo: olha, vale a pena. Então, confie em mim. Tenha fé. Não desista. Siga firme. Ore ao Senhor. E se você está vivendo uma vida de desobediência ao Senhor, se arrependa em nome de Jesus. Se você se transformou num ateu funcional, que vem num culto, mas passa uma semana inteira em desobediência a Deus, se arrependa. Se você escolheu tudo que a sua carne deseja, mas não escolheu servir ao Senhor, então se arrependa. E no meio da maior crise que você esteja vivendo, que hoje seja o dia em que você decidirá pelo Senhor e dirá: a partir de hoje eu vou te levar a sério, Senhor. A partir de hoje eu vou, se for o caso, correr riscos por ti. A partir de hoje eu vou parar de brincar de ser crente. A partir de hoje eu vou me entregar totalmente a ti. Ore, peça essa coragem. Coragem de um homem e uma mulher que confiam no Senhor. Coragem de quem entendeu. Esse caminho não é caminho para se desistir. É caminho para se seguir em frente. Vamos orar juntos, queridos. E como essa é uma questão muito pessoal do seu coração, não vou pedir que você se manifeste de maneira alguma. Mas que Deus fale com você de uma maneira especial hoje. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos traz orientação segura, e que hoje à noite mostrou uma atitude de fé do teu servo Moisés lá no passado. E através da fé daquele homem, o teu Espírito Santo nos desafiou hoje a sermos homens e mulheres de fé. Uma fé que nos leve a te obedecer plenamente. Uma fé que encare qualquer risco em nome do Evangelho de Jesus. Uma fé que nos leve a uma vida de santidade. A uma vida de beleza espiritual. A uma vida que honra o nome de Jesus não só na boca, mas nas decisões. Nas atitudes. Senhor meu Deus, tu conheces o nosso coração. Tu sabes quais são aqueles queridos que estão vivendo uma crise de fé. Aqueles que estão cogitando desistir. Aqueles que estão cogitando cair em pecado. Aqueles que estão pensando seriamente em abandonar os teus caminhos. Eu peço em nome de Jesus que a tua palavra hoje à noite tenha servido para desafiá-los de uma forma muito grande, para que eles não desistam do Senhor, para que eles não abandonem o Senhor, para que eles nunca deixem a convivência maravilhosa com o Senhor. E Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, nos ajude a confiar mais, nos ajude a esperar mais do Senhor, nos dê coragem, nos dê firmeza. E Pai, se algum servo teu aqui hoje à noite está se sentindo tão quebrado espiritualmente, tão pequeno, Pai, faça uma obra nessa hora, nesse coração. Dê fé suficiente para corações serem restaurados e vidas serem totalmente impactadas pelo privilégio da obediência ao Senhor. Ah, Deus, nós queremos te honrar, nós queremos te obedecer. Ajuda-nos nisso. Nós oramos no nome de Jesus.